Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Salve, salve, muito bom dia a vocês, ouvintes da Web Rádio Audioativo, que estão nos acompanhando nesse finalzinho da manhã. Eu sou Matheus Miró e tenho o prazer mais uma vez de apresentar o Giro dos Esportes para vocês. E comigo, como sempre, tenho a presença do meu parceiro Danilo Jordão para me acompanhar nesse programa. Bom dia, Dan!
Bom dia, Matheus, e bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Sempre uma honra estar participando com você e com todos que estão nos ouvindo. Em mais uma semana que teve muito esporte por aí, muito futebol, muitas decisões, basquete, uma semana agitada, Matheus.
É verdade. Bem, vamos lá, 11 horas, 1 minuto, vamos começar pelo futebol aqui do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
Um fim de semana de decisões no Campeonato Carioca.
Começando pela Taça Rio, o Botafogo conseguiu vencer o Vasco em São Januário por 1-0 e a decisão do título foi para os pênaltis.
No tempo normal, a estrela solitária brilhou com o gol de Gilvan, mas nos pênaltis a sorte não foi a mesma. Com as três primeiras cobranças desperdiçadas pelos botafoguenses, a taça permaneceu em São Januário.
Como a gente vem falando aqui nos vídeos de algumas semanas, no atual formato a Taça Rio não tem grande relevância, é quase um troféu de quinto lugar, um prêmio de consolação. Mas, se há algo para se comemorar para o Vasco, é que o clube embolsou R$1 milhão com o título, que inclusive é a mesma quantia arrecadada no total pelo clube que foi vice-campeão carioca. Então, para o Vasco tá bom, né, Danilo?
Uma confusão, Matheus. É. A organização da FERJ me impressiona, a desorganização. É. Mas, por falar na decisão do título estadual, vamos falar sobre o campeão. O Flamengo venceu o Fluminense por 3-1. E garantiu mais uma taça para a sala de troféus da Gabi.
Com dois gols de Gabigol e um de João Gomes, além do revés sofrido pelos pés de Fred, o Mengão dominou enorme parte da partida e não teve maiores dificuldades para chegar ao seu 37º título estadual.
Verdade, Matheus. O Flamengo dominou diferente do primeiro jogo, que teve muito mais dificuldades. Mas se o Fred, por um lado, não conseguiu ser decisivo no sábado, nessa terça-feira ele brilhou e muito na maior competição de clubes da América, que sai do mundo, né?
Ah, com certeza, a nossa Libertadores, né? No Monumental de Núñez, o Fluminense conseguiu mais um resultado histórico e venceu a equipe argentina por 3-1, com gols de Caio Paulista, Nenê e Iago, e um revés sofrido por Girotti.
Você ouvinte deve estar se perguntando, ué, mas o destaque é o Fred? Pois é, né? Dessa vez, o veterano de 37 anos foi decisivo como garçom e não como artilheiro.
Os dois gols do Fluminense que abriram o placar foram gerados com lindas assistências do Dom Fredon, sendo que a segunda pro gol do Nenê foi o que a gente chama aqui, principalmente aqui no Rio, né? Foi o que a gente chama de esculacho. Que pintura do Fred!
Uma pintura, Matheus, assim, um passe espetacular dele. Dois passes excelentes. O primeiro foi um cruzamento bem colocado ali pro Caio Paulista, que tem desencantado, e o Fluminense em primeiro lugar no grupo que podia se considerar da morte, né?
E a gente vê esse primeiro gol, essa primeira chance do Fred, mostra a mobilidade dele. A gente imagina o Fred com um cara mais paradão, ele estava aberto pela direita e fez um grande cruzamento, trocando de posição com o Caio Paulista. Realmente, o que ele fez nesse jogo foi brincadeira. E, Dan, a gente, aqui no futebol brasileiro, a gente tem visto vários veteranos se reinventando e se destacando demais. O Fred, o Diego Souza, o próprio Nenê, que a gente também citou, que fez gol. Jogadores que vêm quebrando essa mística de que time bom só tem jovem, que tem que só apostar em jovem, que jogador velho não presta mais. O que você acha dessa mescla? Você acha que ainda tem espaço para os veteranos aqui no nosso futebol?
Espaço com certeza tem, né? Só de você falar grandes jogadores que têm jogado muita bola. O Fred e o Diego Souza, para mim, são dois dos melhores centroavantes do futebol brasileiro hoje. E não é pela fama, pelo reconhecimento de anos atrás, até o futebol jogado atualmente. É o próprio Nenê, que está chegando aos 40, joga muito. Pode falar também do Diego Ribas, que já tem 36 anos no Flamengo e está se reinventando. Ele, tanto Diego Ribas quanto Diego Souza são jogadores que se desenvolveram em diferentes posições nessas últimas temporadas. Então, com certeza tem espaço e é muito bom mesclar com os moleques da base, que muitos jogadores jovens bons no futebol brasileiro. O próprio Fluminense, por exemplo, tem o Kaique, tem o Luiz Henrique, Caio Paulista, grandes jogadores jovens que estão subindo aí e podem ajudar muito o Fluminense na Libertadores.
É, o Fusão realmente eles fazem muito bem isso. Bem, agora, trocando de assunto, o Flamengo entra hoje em campo pela Libertadores contra o Vélez Sarsfield às 21 horas.
E por falar nesse jogo, vamos falar um pouco sobre os bastidores. Já em vias de saída do Flamengo, o volante Gerson estará à disposição para o jogo de hoje à noite.
É de conhecimento geral que o Gerson está em negociação avançada com o Olympique de Marselha e esse pode ser o último jogo do ídolo pelo clube. Vai fazer falta, Dan?
Muita falta, Matheus. É um dos maiores camisas 8 da história do Flamengo. Um jogador que não tem reposição no futebol brasileiro. Eu imagino que, é claro, tem uma queda de nível e de experiência, mas o João Gomes pode suprir esse papel no meio campo, mas obviamente o Flamengo fica mais fraco. Nem um pouco, um grande jogador, inclusive, fez já seu primeiro gol no profissional. Mas o Gerson é um grande jogador, não só no futebol brasileiro, mas ele pode agregar muito no futebol mundial.
Isso é
que ele está esperando até propostas de times mais fortes do que o Olympique.
Sim,
e, enfim, um dos maiores jogadores da história do Flamengo na camisa 8 ali, honrando muito a camisa de Geraldo, Adílio, Moacir, grandes jogadores que passaram por ali. E eu imagino que desejo muita sorte para ele se ele realmente for concretizada a venda. E mais espero que ele fique no futebol brasileiro, né? Para ter espaço também para a seleção em 2022, quem sabe ele consegue ser convocado na seleção principal. Ficamos na torcida aí.
Os rivais não concordam contigo, mas a gente com certeza concorda. Bem, e agora indo para General Severiano. O Botafogo está a detalhes de anunciar o experiente centroavante Rafael Moura. Livre no mercado desde a sua saída do Goiás, o He-Man chega para compor o elenco que vai disputar a Série B, que por sinal começa agora, nessa sexta-feira.
Rafael Moura, por sinal, é o único jogador que eu peguei um autógrafo na minha vida.
Monstro.
Já o Vasco, por sua vez, anunciou a contratação do volante Michel, que vem do Grêmio por empréstimo. Você acha um bom nome, Matheus?
Eu acho que o Michel jogou muita bola em 2017 e 2018. Inclusive o Grêmio ganhou do River no Monumental com o gol dele de cabeça. Lembro muito desse jogo. Me iludi bastante com esse jogo, mas é um volante muito eficiente. É o primeiro volante de ofício. É um desarmador, destruidor, como a gente diz. Então, acho que vai agregar sim. O problema do Michel foi que ele teve duas lesões bem sérias. Uma no Grêmio e outra no Fortaleza. E ele falou umas besteiras lá sobre a torcida do Grêmio, e aí ele se queimou lá no clube e não conseguiu jogar mais. Mas acho que pro Vasco, ainda mais por empréstimo, é um ótimo teste para ver se o Michel consegue retomar o bom futebol dele, né?
Tô gostando muito das contratações do Vasco para essa temporada, tá se organizando muito melhor.
É verdade.
E bem, como nós dissemos, a Série B começa nessa sexta-feira. O Botafogo estreia já na sexta contra o Vila Nova, fora de casa, enquanto o Vasco recebe o Operário em casa no sábado.
Bem, agora vamos sair dos gramados cariocas e vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
A Liga das Nações de Vôlei começou com tudo.
Começando pelas mulheres, que fizeram seu segundo jogo na competição, a seleção brasileira segue 100% na competição. As brasileiras venceram a República Dominicana por 3-0.
A destaque da partida foi a central Carol Gattaz, que voltou a representar o país em competições oficiais e protagonizou importantes ações na rede. O próximo jogo das meninas será hoje, às 2h05, contra os Estados Unidos, um jogaço.
Já a seleção masculina segue no aguardo pelo começo da competição na categoria. Enquanto esperam, o líbero Mike falou como tem sido a rotina na bolha para a disputa da competição.
O craque brasileiro afirmou que, apesar dos protocolos em si serem bem parecidos com os utilizados no Brasil, está sendo bem diferente a experiência de bolha, mas muito legal ao mesmo tempo, e considera uma questão de adaptação para todos.
Tudo, Nessa vida, tudo se adapta, com certeza. Bem, e agora de uma corda para outra, vamos vestir de novo as chuteiras, mas dessa vez sem trava.
Futsal.
Não deu. O ex-campeonato continental, o ex-campeão continental, Carlos Barbosa, perdeu para o São Lourenço da Argentina e ficou com o vice-campeonato da Libertadores de Futsal.
Após se classificar para a final com a goleada por 4-0 contra o Delta Tequera da Venezuela, o clube gaúcho não conseguiu superar os argentinos de São Lourenço.
O jogo foi muito movimentado e o Carlos Barbosa, apesar de ter saído atrás do placar, conseguiu arrancar um empate em 3-3 e levou o jogo para a prorrogação.
Porém, na prorrogação, o São Lourenço conseguiu 1-0 e levou a taça.
Falando agora da disputa do terceiro lugar, o Corinthians também perdeu e não conseguiu um lugar no pódio da competição.
Após perder para o próprio São Lourenço nas semis por 2-1, o Timão entrou em campo para a disputa protocolar do terceiro lugar.
Porém, muito desfalcado por um surto de Covid no elenco, o Corinthians foi facilmente superado pelo Delta Tequeiro e perdeu por 4-1. Dias difíceis para o Brasil, Dan.
Bem difíceis, e a gente esperava que o Carlos Barbosa saísse campeão, porque você mesmo disse, são 6 títulos, né, continentais da Libertadores e 3 consecutivos. Venceu em 17, 18, 19, em 20 só não venceu porque a Copa foi adiada por conta da pandemia. Então a gente esperava esse tetra aí. Mas agora, a gente seguindo com as chuteiras, né? Infelizmente sem os troféus da Libertadores, mas sem as chuteiras o futebol é tão elegante que poderia ser fácil. O futebol é tão elegante que dá para ser jogado com um salto alto.
Futebol feminino.
Para falar das nossas craques aqui, nada mais justo do que chamar uma craque dos microfones. Bom dia, Duda Prado, tudo bem?
Bom dia, Matheus e Danilo, e bom dia aos ouvintes que estão conosco em mais uma quinta-feira. A treinadora Pia, as jogadoras e a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina começaram o processo de vacinação durante essa semana, como parte da programação feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A última etapa de vacinação da seleção acontecerá nos Estados Unidos, onde farão os últimos treinos antes de irem para Tóquio. Além disso, Pia, que tem experiência de 3 finais olímpicas, afirmou que o primeiro objetivo é chegar nas quartas de final das Olimpíadas. Após a convocação feita na última sexta-feira para os amistosos contra a Rússia e o Canadá, a técnica disse que estão trabalhando muito afinco para saber como derrotar seus adversários. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. E agora a gente sai do futebol feminino direto para aquele quadro que você, nostálgico, saudosista, tanto adora.
TBT do Esporte.
Começando pelos aniversários, hoje o centroavante Rafael Marques, ex-Botafogo e Palmeiras, completa 38 anos.
Além dele, o atacante marfinense Gervinho e o centroavante brasileiro Matheus Cunha também comemoram o aniversário hoje. Desejamos parabéns a todos.
E hoje também é um dia muito especial para uma torcida enorme. E para falar disso, eu vou chamar o nosso repórter Pedro Tavares, que vai trazer um personagem muito especial sobre esse acontecimento. Fala aí, Pedro, bom dia.
Fala, Matheus, muito bom
Oi,
dia.
Oi, meus amigos do áudio aqui.
Todos os ouvintes, tive um problema aqui rapidinho. Bom dia, Matheus, Danilo, é um prazer estar participando aqui pela primeira vez do Giro dos Esportes. É isso, hoje no TBT do Esporte vou trazer um jogo que aconteceu há exatos 20 anos. Então, além de TBT, ainda é uma data redonda aí. 27 de maio de 2001, dia de um jogo histórico com um gol histórico no Campeonato Carioca. Era final de campeonato, clássico Flamengo e Vasco, 62 mil pessoas no estádio do Maracanã. E o Vasco vinha com um time experiente, muito vencedor, né? Que desde 97 conquistou aí vários títulos importantes para o clube. Mas o Flamengo ali naquela ocasião contava com uma motivação a mais, o tricampeonato. Havia vencido justamente o rival em 99 e em 2000. Mas em 2001 a história se encaminhava para um final diferente dos outros 2 anos. No segundo tempo da partida, o rubro-negro até vencia o jogo por 2-1, mas o Vasco podia perder por um gol de diferença, que ainda era o campeão. Ou seja, o Flamengo precisava do terceiro gol. E o final da partida já se aproximando, o Maracanã aflito já naquele momento, né? E já passados dos 40 minutos do segundo tempo, a partida já parecia definida, até que pode rodar a narração, Colade.
42 minutos e meio, segundo tempo do jogo, reta final. Vascão da Gama vai conquistando mais um campeonato estadual. E volta o Mengão, não desiste, volta para o campo de ataque uma vez mais com o Leandro Ávila. Ele avança pela meia direita, tenta soltar essa bola próximo da área, vem o Edilson. Opa! Léo Feldman está marcando falta. Falta para o Flamengo próximo da área. Vai levar perigo contra o gol Cruz Maltino. Meus amigos, 42 minutos e meio. Segundo tempo do jogo. É o Pet quem ajeita com todo carinho. Vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Vasco da Gama. Eles protegem o lado esquerdo do goleiro Elton. Momento de tensão total no Maracanã. Vai autorizar a cobrança o árbitro. Pete, concentradíssimo. Autoriza o árbitro. Autoriza Léo Feldman. Caminhão para a bola. Pete bateu para o gol. Que lindo, que lindo, que lindo! Petkovic cobrando falta, ele põe essa bola com as mãos no ângulo do goleiro Elton. É o gol do tricampeonato. Só quem é Mengão para dimensionar a alegria que esse gol.
Sensacional, né? Pet colocou a bola lá no ângulo do goleiro Elton, que se esticou até o limite, mas a bola acabou passando entre esse limite e o travessão, realmente um golaço e um título histórico para o Flamengo. E olha, meus amigos, esse jogo foi marcante, claro, para os rubro-negros, mas também para um narrador de futebol, um radialista. Essa narração que ouvimos agora é de Evaldo José, que na época ele narrava pela Rádio Brasil, AM 940. E nessa partida, nesse gol especificamente do Pet, surgiu o bordão que iria acompanhar o Evaldo até hoje nas suas narrações, nos gritos de gol, o que lindo, que lindo. Sem dúvida, é a sua principal marca como narrador. E hoje, o Evaldo narra pela Rádio Tupi. Então, esse TBT aí de hoje vai em homenagem a esse golaço do Pet, ao tricampeonato do Flamengo, mas também a essa grande figura do rádio brasileiro, Evaldo José. E olha, ele mandou um recado pra gente. Pode soltar, Colares.
Oi, meus amigos do Áudio Ativo. Alô, galera da Eco. Que legal. Obrigado aí pela lembrança, pelo espaço aqui, pela homenagem. Quero dizer, cara, que eu sou um ecoíno também, tá bom? Formado aqui pela UFRJ em 2003, né? Comecei em 1995. Tempo longo, conciliando, muito trabalho com o tempo da faculdade, mas um tempo de muita aprendizagem. Foi muito bacana. Aproveito esse momento aqui para cumprimentar vocês que não deixam a peteca cair, mesmo em tempos de pandemia. Cumprimentar o professor Gabriel pelo trabalho e nele todos os educadores da Universidade do Brasil, né, da UFRJ. Tá bom, gente? Parabéns para o Áudio Ativo, vida longa. Parabéns pelo trabalho hoje nessa memória do esporte aqui. E contem comigo sempre. Forte abraço. E que lindo!
Tá aí, que lindo! Obrigado, Evaldo, pelo áudio. Pois é, um TBT do esporte muito especial hoje, né, meus amigos? Eu fico por aqui, volto com vocês e até a próxima.
Muito obrigado, Pedro. Que emoção ter Evaldo com a gente aqui. É espetacular. Eu que ouvia muito jogo na rádio quando era mais novo. Fico muito feliz com o reconhecimento dele aqui com o Áudio Ativo. E também um parabéns para a torcida rubro-negra por esse gol que faz 20 anos hoje. E agora E obviamente para o Pet, com certeza. Pet, Edilson, Júlio César, Zagallo, que era treinador. O time todo foi uma vitória heróica que sagrou um tricampeonato em cima do rival, os três. Então é muito emocionante mesmo para a torcida e, é claro, para os jogadores. E agora, voltando para as quadras. A gente pode ser de saibro, pode ser de piso, pode ser de grama, o que for.
Basquete.
Opa, um leverinho na vinheta, mas a gente vai falar de tênis. Começando pelo ITF M25 de Kizilujak, na Bósnia. Três brasileiros entraram nas quadras de saibro para a disputa do torneio, mas só um saiu vencedor.
Nome difícil, Matheus, mas o pernambucano João Lucas Reis foi superado pelo holandês Jelly Cells, enquanto o brasiliense Gilbert Clear Jr. perdeu para o austríaco Davi Pichler. O único vencedor foi o paulista Matheus Putinelli, que superou o alemão Omar Ejupovic. Nome difícil também, hein, Matheus?
É, hoje tá difícil. Hoje só nome complicado para quebrar o apresentador. Mas, e agora falando do ATP 250 de Belgrado, mais notícias ruins pro Brasil. Apesar do bom desempenho e grandes chances de vitória, o cearense Thiago Monteiro acabou eliminado pelo argentino Federico Delbonis. E apesar do revés, o brasileiro destacou o bom desempenho dele durante o jogo e garantiu o seu foco na disputa do Roland Garros.
E por falar em Roland Garros, duas notícias muito legais. A primeira é da tenista espanhola Carla Suárez, que voltou a jogar pelo torneio após se curar de um câncer. É uma história muito inspiradora e parabéns para ela. Que história.
Que história, Lina. História muito bonita mesmo. E outro que tem uma história gigante no torneio é um tal de Rafael Nadal. Conhece, Danilo?
Cracasso, um dos maiores de todos os tempos.
Ele que também é espanhol, como a Carla, vai ter uma estátua erguida em sua homenagem e que vai ser inaugurada ainda hoje lá em Roland Garros. O Nadal está na história do torneio com simplesmente números sensacionais. São 100 vitórias e apenas 2 derrotas na história do torneio. É um monstro.
É o maior de todos no saibro. É absurdo o que faz Nadal no Roland Garros. E agora a gente vai recolocar as chuteiras, né? Depois de um joguinho de tênis, porque essa última semana foi recheada de decisões no Brasil e na América.
Futebol brasileiro.
Ó, segura você, ouvinte, segura aí, porque hoje tem informação de sobra. Vamos começar pelos estaduais que se decidiram nesse último final de semana, começando lá por baixo.
No Rio Grande do Sul, para a alegria de certos apresentadores por aí, o Grêmio manteve sua hegemonia e garantiu o título estadual após empatar com o Internacional em 1-1. Com a vitória no primeiro jogo, bastou ao time de Thiago Nunes segurar o resultado e comemorar o 4º título estadual consecutivo.
Não sei do que o Danilo estava falando, mas agora subindo ali para Santa Catarina, o Avaí também garantiu o título com um empate sobre a Chapecoense na Arena Condá. Com a vitória de 2-1 no primeiro jogo, o Avaí só teve a missão de manter sua vantagem fora de casa. E assim fez, empatando em 1-1 e quebrando a hegemonia da Chape no estadual.
Já chegando em São Paulo, o próprio São Paulo quebrou, enfim, o seu jejum de títulos estaduais e nacionais, qualquer tipo de título, sagrou-se campeão após a vitória por 2-0 contra o Palmeiras no Morumbi. Os gols foram marcados por Luan, num chute que desviou em Felipe Melo, e Luciano complementou o placar. O São Paulo vem forte esse ano, Matheus? O que, que você acha?
Ah, eu acho que o São Paulo vem muito forte. O elenco do São Paulo já era bom, na minha visão, não era um elenco para ser campeão, como estava disputando ano passado, mas era um elenco bom, bastante potencializado até pelo Diniz ano passado, e esse ano ganhou peças muito boas. O Éder ganhou, o Miranda, assim, peças muito importantes, e agora o Crespo, ele ajeitou o time, colocou o Daniel Alves na direita, que pela direita ele é um jogador excepcional. Se você montar
os maiores
e deixar ele ali na direita, Daniel Alves voa. Então, São Paulo vem forte, hein? Fala mesmo que o diga, tem que tomar cuidado com isso aí.
Tem que tomar cuidado, São Paulo vem muito forte, né? O time do Crespo jogando de 2 em 2 dias vai ganhando tudo, goleando, impressionante. E a única coisa ruim é que ficou em segundo lugar na Libertadores. Mas ele pode pegar um adversário mais difícil. Mas ao mesmo tempo.
A gente vai falar disso aí.
É, a gente vai falar disso aí, então fique ligado, ouvinte. E chegando em Minas agora, fazendo esse tour pelo Brasil, o Atlético Mineiro garantiu mais um título estadual para a conta, após empatar novamente com a América. Vai contigo, Matheus, fala aí.
Pelo regulamento do campeonato, o Atlético tinha vantagem do empate por ter a melhor campanha na fase de grupos. Assim, os dois empates em 0-0 garantiram o título do Galo.
E subindo mais ainda lá no Nordeste, uma final inusitada. Nem Bahia, nem Vitória, a final do Campeonato Baiano foi entre Atlético Baiano e Bahia de Feira. Em 2 jogos agitados, o Atlético sagrou-se campeão com a vitória por 3-2 no segundo jogo, após empate em 2-2 no primeiro.
Lá em Pernambuco, sem muitas novidades. A final foi entre Sport e Náutico e deu o que falar. Depois de 2 empates em 1-1, o Náutico sagrou-se campeão nas penalidades e rolou até provocação no Twitter oficial do Timbu para o meia Thiago Neves.
Uma final para lá de agitada. O Náutico não vencia o Sport desde 1968, numa decisão de estadual. E além disso, teve um pênalti na disputa que voltou atrás. Foi um dos pênaltis que ajudaram no título do Náutico, porque o jogador do Náutico bateu muito mal o Giovani, mas o goleiro ele se adiantou um pouquinho para defender, o que nem precisava, porque a bola foi no meio de cavadinha, assim. Mas aí, com razão, o juiz voltou, o VAR voltou o pênalti, e aí o jogador fez. E foi
o goleiro ser um pouquinho mais inteligente.
Exatamente. E para fechar o giro pelos estaduais, no Ceará, o Fortaleza sagrou-se campeão cearense após empatar com um rival em 0-0, um jogo único. Assim como em Minas, o campeonato cearense dá a vantagem de empate na final para o time da melhor campanha na fase de grupos. Assim, o Leão garantiu o seu terceiro título consecutivo do estadual, vai fazendo uma hegemonia ali no estado.
É verdade. E troca o técnico e eles continuam ganhando o campeonato estadual. Vamos ver como é que vai ser o ano do Fortaleza. Bem, agora saindo das competições estaduais, vamos para as competições continentais, começando pelo melhor campeonato de clubes do mundo, que está da Galáxia.
Com certeza. Na terça-feira, o já classificado Galo entrou em campo contra o La Guaira da Venezuela e não teve dificuldades. Foi um passeio no Mineirão por 4-0, com gols de Hulk, Natan, Savarino e Marrone. O Alvinegro terminou a fase de grupos como líder do Grupo H, com 16 pontos, e líder da classificação geral na Libertadores.
E também na terça, a gente acabou de falar do São Paulo, o próprio São Paulo foi de novo ao Morumbi e venceu o Sport Cristal do Peru. E assim como o Galo, não teve qualquer dificuldade. 3-0 em ritmo de treino. Já na ressaca pelo título estadual, o Tricolor entrou com uma formação reserva e garantiu o resultado com gols de Rojas, Bruno Alves e Vitor Bueno. O São Paulo finalizou sua participação na fase de grupos com o vice-líder do Grupo E, 3 pontos atrás do líder Racing, que terminou com 14 pontos.
Na quarta-feira, o Internacional ficou só no empate contra o Always Ready da Bolívia no Beira-Rio. Apesar do resultado um baita resultado frustrante, né? O Colorado viu os resultados paralelos garantirem a sua liderança no Grupo B, com 10 pontos, um à frente do vice-líder Olímpia.
É, o Inter, como você falou aí, que o Galo é a melhor campanha, em compensação dos líderes, o Inter é o que teve a pior campanha. Foi um grupo bem apertado mesmo. Ficou o Inter com 10 pontos, o Olímpia e, se não me engano, o Táchira com 9 pontos e o Always Ready com 4 pontos. Só que quem também não teve muita sorte foi o Santos, que perdeu mais uma vez pro Barcelona de Guayaquil do Equador e deu adeus a Libertadores. Com 2 gols de Damian Dias e 1 de Montanho, os equatorianos garantiram a vitória em casa e a liderança do Grupo C com 13 pontos, 3 à frente do vice-líder Boca Juniors. O Santos ainda descontou com Caio Jorge, dando números finais ao jogo. O Peixe termina a fase de grupos em terceiro lugar e vai disputar a Copa Sul-Americana no restante da temporada.
Por falar na Sul-Americana, é hora de atualizar a situação dos brasileiros na competição. Começando pelo Bragantino, que garantiu uma vitória heróica na classificação e uma classificação na fase de grupos, vencendo Tolima na Colômbia por 2-1 de virada. Os gols foram marcados por Ítalo e Lucas Evangelista, enquanto Caicedo marcou para os colombianos. O time paulista dependia ainda de um tropeço do Emelec, que aconteceu e garantiu a classificação do time Red Bull no Grupo G, com 12 pontos.
Lembrando sempre que na Sul-Americana só se classifica o primeiro colocado de cada grupo e que o Ítalo fez o gol não tem nada a ver com o nosso Ítalo. Mas quem não gostou nada dessa regra aí de classificação em primeiro lugar foi o Corinthians. O Timão, que já está eliminado há pelo menos 2 rodadas, entrou em campo e goleou o River Plate do Paraguai em casa por 4-0 com gols de Jô, Matheus Vital e 2 gols de Ramiro. O Timão finaliza sua participação como segundo colocado do Grupo E com 10 pontos, 3 atrás do líder Peñarol.
E sob os olhares do novo treinador Silvinho, que estava nos camarotes. Quem não teve um bom desempenho e deu adeus à Sul-Americana foi o Bahia. Já eliminado, o Tricolor entrou em campo contra o Montevideo City Torque, aquele time que foi comprado pelo grupo do Manchester City, o Grupo City, e perdeu por 4-2 em casa. Os gols dos uruguaios foram marcados por Guzmán, Allende, Escoto e Pizzitillo, isso mesmo. Isso, enquanto o Bahia descontou com Nino Paraíba e Tony Anderson, terminando em terceiro colocado no Grupo B.
E o Bahia ainda teve 2 expulsos nesse jogo, foi realmente uma tragédia. E nesta quinta, ainda entram em campo o Ceará, que busca garantir a sua classificação e obviamente, a liderança do grupo contra o Jorge Wisterman. Ele é o atual líder, ele vai tentar segurar essa liderança, só que o jogo é fora de casa, na altitude. Vai ser complicado.
Difícil.
O Atlético Paranaense, que tem tudo para assegurar sua classificação no Grupo D, em casa contra o Alcas do Equador. E o Grêmio, que já está classificado no Grupo H, enfrenta o La Equidad na Colômbia, com seu time sub-21. Isso não é qualquer piada. O Grêmio literalmente só relacionou jovens do time sub-21 pro jogo.
É verdade, Matheus. O Grêmio que tá passeando nessa fase de grupos da Sul-Americana. Chegou a vencer por 8-0.
Não é pra
então, né, não, pode poupar e deve poupar nessa ressaca pós-título, né? Mas agora a gente voltando a falar de Sul-Americana para Libertadores, o Palmeiras já classificado entra em campo contra o Universitário do Peru em casa. Todos os detalhes desses jogos você vai ver a seguir no Que Verde Esporte na TV. Então fica ligado com a gente até o final que a gente vai contar tudo de bom que vai ver no Esporte na TV depois.
Todos os horários, todos os canais, se você fica ligado aqui e tem todas as informações. Para fechar o futebol brasileiro, eu gostaria de informar a todos vocês que eu estou 110% iludido. Na última sexta-feira, o Grêmio anunciou oficialmente a contratação do atacante Douglas Costa, ex-Bayern de Munique e Juventus e cria do clube. Raiz em Porto Alegre, Danilo, eu queria levantar uma questão contigo e com nossos repórteres aqui presentes. Pelo que ele representa e pelo seu tamanho no futebol, mundial, e pela sua idade, o Douglas Costa é a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos 10 anos? Queria chamar o Ítalo também para falar sobre isso aí.
Então, Matheus, antes da chegada aqui dos nossos repórteres, já passando a bola para eles, quando você faz essa pergunta, eu já me lembro aqui do Ronaldo Fenômeno, mas já faz mais de 10 anos. Foi em 2009, mas tem a chegada do Ronaldinho Gaúcho em 2011 na Gávea, que inclusive foi um baita de um problema ali pelos lados do Grêmio, né? Que estava praticamente fechado, e só que aí ele acabou indo para o Flamengo, foi tratado como traidor, inclusive, pela torcida.
Ainda é.
para você ver. Mas o Douglas Costa, ele chega com um potencial de nível muito absurdo, porque ele vem do Bayern de Munique, que é, na minha opinião, a segunda melhor equipe do mundo, só pede para o City, e ganhou tudo, né, na temporada passada. Apesar dele ser banco e ter sofrido diversas lesões nas últimas temporadas, o nível dele para o futebol brasileiro é muito alto. Então ele certamente vai chegar aqui com o status de ser o melhor jogador do futebol, não só brasileiro, como sul-americano. Faz o Grêmio, na minha opinião, ser favoritaço na Sul-Americana. Para mim já era um dos favoritos, agora para mim é favoritaço. E a maior briga dele não é dentro de campo, são as lesões, né? Eu imagino que ele, sem qualquer tipo de problema, ele vai voar aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele pode oscilar por conta das lesões.
Como diria uma faixa de protesto, Sul-Americana é obrigação. Fala aí, Ítalo, o que você acha?
Eu concordo, eu acho que o Douglas Costa realmente é uma contratação aí fenomenal, né? Porque se não fosse o problema das lesões, eu acho que o Douglas Costa até hoje seria um dos pontas de elite do futebol europeu, do futebol mundial, né? Então ele vem aqui pro Brasil para sobrar de uma forma assim, absurda, né? Um time que o Grêmio tá montando, um time muito forte. O Grêmio tem tido muita sorte com os pontas nos últimos anos, né? Quando ganhou a Libertadores, tinha o Luan aí como rei da América. Depois ele baixou o nível, mas não foi problema, porque já logo em seguida veio o Everton Cebolinha. Só que o Everton Cebolinha foi vendido também, não foi problema, porque o PP apareceu. Aí o PP foi vendido agora, mas também tem o Ferreirinha vindo e o Douglas Costa agora essa contratação. Então, assim, o Grêmio tá muito bem servido de ponta aí nos últimos anos. E o Douglas Costa é bizarro, né, cara? Ele tem 30 anos ainda, tava jogando aí na Juventus, depois foi pro Bayern, dois times que tem níveis assim, que sem comparações com o futebol brasileiro. Se um jogador é reserva ali, ele é titular e pra sobrar aqui na América do Sul. Então acho que eleva o patamar do Grêmio de uma forma muito grande. Um Grêmio também que vinha muito frustrado com grandes contratações, chegou a rolar uma especulação com o Cavani, que não deu certo, depois o Borré. E depois contratou Rafinha, conseguiu consolidar uma bela de uma contratação. E agora o Douglas Costa realmente para afirmar o status do Grêmio aí como um dos grandes times do continente nesse ano. Eu acho que o Grêmio tem bastante potencial. E o Sul-Americano vai sobrar. Para mim vai ganhar o título aí com os dois pés nas costas.
Não me iludam, rapaziada. Vamos lá. 11 horas e 34 minutos. Vamos falar do esporte de Jordan, LeBron, Hortência, Oscar Schmidt e Marcelinho Machado.
Basquete.
E pra falar do basquete, eu vou chamar um cara que eu tô com muita saudade, eu não ouço ele há muito tempo. Fala aí, bom dia.
Bom dia, Matheus, bom dia, Danilo, bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Quanto tempo, né, mesmo que vocês não ouvem a minha voz. Mas agora vamos falar então de basquete. A final do novo Basquete Brasil
tá pegando fogo. Campeões estaduais no futebol, Flamengo e São Paulo tentam manter aí essa rotina de títulos. A série está eletrizante e vem justificando o motivo de ambos os times estarem nessa decisão. No primeiro jogo, no último sábado, deu Mengão por 96-93. Em um jogo muito emocionante, onde o Flamengo ficou atrás durante todo o primeiro tempo, mas reagiu no terceiro quarto e venceu com uma bola de três sensacional do armador Iago no estouro do cronômetro. Com isso, os cariocas saíram em vantagem na decisão E o dono da cesta decisiva, o Iago, foi o cestinho do Flamengo, com 27 pontos. Pelo lado do tricolor paulista, Lucas Mariano foi o grande nome, com 29. E já nessa última segunda-feira, com os torcedores ainda em ressaca dos títulos estaduais, as equipes voltaram a se enfrentar pelo segundo jogo. E mais uma vez o rubro-negro levou a melhor, mas foi um outro jogo incrível, por 82-81. E o que não faltou foi emoção, já que novamente o jogo foi decidido na última bola, onde o São Paulo desperdiçou o último ataque que daria a vitória ao time tricolor. Jorginho foi o cestinha da partida com 25 pontos, e pelo time carioca, Marquinhos foi o destaque com 16 pontos. E Iago também, sempre ele, teve um expressivo número de 9 assistências. Com esse resultado, o Flamengo ficou próximo do sétimo título do NBB. Já o São Paulo, que pela primeira vez chega à decisão, precisa ganhar 3 jogos seguidos para ser campeão. E olha que em toda temporada, é bom lembrar, a equipe do Flamengo perdeu só 2 vezes, e uma delas para o São Paulo. E em 2021, o time carioca está invicto, então o São Paulo realmente tem que fazer aí história e contrariar todas as estatísticas se quer conseguir esse título. E caso o time da Gávea seja campeão, Marquinhos e Olivinha se tornarão os maiores vencedores da história do NBB, com 6 títulos cada um. O terceiro confronto será hoje, às 18h30. E se São Paulo dificultar, ainda podemos ter mais 2 confrontos, nos dias 29 e 31. Portanto, da semana que vem não passa e descobriremos o campeão do novo Basquete Brasil. Eu sou o Ítalo, volto com vocês, Matheus e Danilo.
Valeu, Ítalo. Ótimas informações sobre o NBB. Hoje tem, né? Hoje tem jogo decisivo. E o jogaço que está representando muito aí as equipes. É, como você disse, jogos terminados no último segundo. Impressionante como é que está sendo esse novo Basquete Brasil. E eu recomendo a todos assistirem a esses jogos, porque eles estão muito legais, o basquete é muito bom. Quem curte NBB, não, NBA, vai gostar do NBB também. O nível está bem legal no Brasil. E agora a gente vai voltar para os gramados, só que bem longe do Brasil.
Futebol Internacional.
Na preparação para a grande final da Champions League no dia 29, a Europa segue definindo os seus campeonatos nacionais.
Pois é, Matheus. Nesse último sábado, o Atlético de Madrid garantiu o título espanhol após a vitória contra o Valladolid, fora de casa, por 2-1. Os gols dos colchoneiros foram marcados por Ángel Correa e sempre ele, Luis Suárez. Os dirigentes do Barcelona devem estar muito felizes.
Com certeza, Danilo. Imagina como é que deve estar o Messi, que desde a saída do Suárez deu diversas declarações contra a saída do uruguaio na época. E agora, indo para a França, deu zebra, Danilo.
O campeão francês dessa vez é o Lille. Sim, o Paris Saint-Germain inacreditavelmente não foi campeão, apesar de ter vencido seu último jogo. O Lille, que já tinha descontado na liderança nas últimas rodadas, também venceu seu jogo contra o Rangers por 2-1 e garantiu o título francês. Crise nos Parques dos Príncipes, Matheus?
Vai ter fase de protesto. O francesão é uma obrigação. Não pode. Não pode. Um time milionário, bilionário, que nem o PSG, não pode perder o campeonato.
Verdade, concordo muito.
O campeonato francês é... Pô, a gente tanto fala aqui que estadual para time grande é obrigação. Pô, pro PSG devia ser jogo treino. É um absurdo, assim.
Mas a festa foi espetacular da torcida do Lille depois do jogo.
Ah, sim, merece.
Merecem, devem... Euforia total, porque imagina o seu time com um elenco muito abaixo, tanto em nível técnico quanto em nível financeiro, que pouco ganha títulos, levanta uma taça contra esses grandes times. Impressionante.
Vai ter que entrar no vestiário, vai ter que ter polêmica lá. Olha, protesto contra a diretoria, joga pipoca no carro, porque crise na França, Danilo. Então, mas não foram só os campeonatos nacionais que se decidiram na Europa. Pela Liga Europa, o Villarreal venceu o Manchester United nos pênaltis e quebrou um jejum que durava, pasmem, desde a fundação do clube. É isso mesmo. Após um empate 1-1 e uma sequência interminável de pênaltis, o goleiro Rudi, do time espanhol, converteu sua cobrança e defendeu a do também goleiro De Gea garantindo o primeiro título da história do Villarreal, que tem 98 anos de fundação, Danilo.
É verdade, um título espetacular. O jogo ontem foi muito legal, a disputa de pênaltis. É, e vale também destacar que o De Gea, apesar de ser um dos grandes goleiros do futebol mundial, ele está tendo muita dificuldade com os pênaltis. Não em fazer pênalti, que não era uma obrigação dele, é claro, né? Ele foi o 11º a bater, mas nos últimos 36 pênaltis ele não pegou nenhum, o que gera gera um desconforto tanto para ele quanto para a torcida, sendo que ele no início da carreira, nos 28 primeiros pênaltis dele, ele tinha pego 11, o que é uma ótima estatística. Então deve ser uma questão de desconfiança, com certeza. Mas agora, entrando aqui no debate, também falando de outra competição internacional na Europa, vocês não vão fugir não, Matheus, Ítalo, eu quero os palpites de vocês para a final da Champions League. Quanto é que vocês acham que vai ser esse jogo agora no sábado? É, Chelsea, Manchester City, um jogaço. O que vocês acham aí?
O Danilo quer complicar a gente, né? Tudo legal, muito bom.
Pois é.
Legal que eu tô falando isso, mas foi eu que chamei o roteiro. Mas vamos seguir então. É difícil você imaginar, porque o Chelsea já ganhou do City recentemente. Só que o próprio Chelsea foi lá e perdeu a final de uma das Copas, eu não lembro exatamente qual foi, pro Leicester. Então, assim, é difícil você imaginar. Por time, se eu tivesse que botar meu suado dinheirinho, eu botaria no City, porque eu acho mais time. Mas o Chelsea também é uma grande equipe. Eu vou apostar no City num 2-0, assim, faz um gol no começo, o Chelsea pressiona e eles fazem outro no contra-ataque. Dei até qual vai ser a tônica do jogo, agora é com vocês.
Olha, eu particularmente gosto muito desse Chelsea. Se você acompanha o Giro de Notícias da terça-feira, sabe que eu lá e Pedro, a gente está direto lá defendendo esse time do Chelsea. A gente acreditou na classificação deles contra o Real Madrid, que ninguém acreditava. Então, assim, eu gosto muito do Thomas Tuchel. Ele tem um esquema muito moderno, onde o Chelsea consegue ter a bola. E como o Matheus disse, o Chelsea venceu o Manchester City, né, no último confronto, que foi no início do mês, nem faz tanto tempo, de virada. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado. Claro, uma final de Champions e, enfim, não tem como ser um jogo de disparidade técnica. Mas acho que a tradição também conta muito. O Manchester City coleciona aí muitos fracassos, né, nos torneios europeus, o que dificultou bastante nos últimos anos. Então eu acho que vai dar Chelsea. Eu vou num palpite arriscado aqui para me queimar, mas eu acho que o Tuchel consegue esse grande título para sua carreira.
Matheus de City, Ítalo de Chelsea, agora eu para desempatar. Acho que eu vou ficar com a equipe de Guardiola, uma equipe espetacular pelo número de vitórias, o nível de competitividade. Eu acho que o Guardiola, ele deve estar estudando que nem um louco o Chelsea. A mesma coisa o Tuchel, que chega na sua segunda final de Champions seguida, antes tinha chegado pelo PSG. Mas eu fico com o Chelsea, não, com o City. Mas se o Chelsea ganhar também não é nenhum absurdo, porque é uma grande equipe. Qualquer equipe que tem Kanté no meio campo pode ser campeão de qualquer coisa, porque é um cracaço. É, eu sou muito fã também. Mas agora...
Tem recurso, vai empatar de novo esse palpitômetro, porque o Pedro Tavares mandou o palpite dele e ele, pra variar, mandou 3-1 pro Chelsea. Então, vamos ficar empatando aqui, é o objetivo na moreta. Então,
quem desempata é o ouvinte.
Vamos chamar o ouvinte pra desempatar isso aqui.
Mas agora, assim, depois desse grande muro que a gente criou aqui, a gente vai para as principais notícias rumo a Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
Com nova vinheta, né? Adorei a vinheta, e faltam 59 dias. Para trazer as principais notícias desses esportes, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Rodeio, sempre ele. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. E bom dia a você, ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai falar sobre o atletismo, a modalidade que é conhecida como a mais antiga no mundo. E vamos falar nada mais, nada menos do que Alisson Santos. Talvez vocês nunca tenham escutado falar sobre ele, mas fiquem bem atentos, que ele é uma das maiores revelações do atletismo brasileiro nos últimos anos. O paulista de apenas 20 anos é especialista nos 400 metros com barreiras e foi nesta prova que ele foi ouro em 2019 nos Jogos Pan-Americanos de Lima. No mesmo ano, ele terminou em sétimo lugar no Campeonato Mundial de Atletismo, recolocando um atleta brasileiro na final depois de quase 20 anos. E não para por aí. Em 2021, ele baixou, pela primeira vez na carreira, a marca de 48 segundos, quebrando não só o recorde brasileiro, mas também o recorde sul-americano nos 400 metros com barreiras. Foram incríveis 47 segundos e 68 centésimos que renderam a medalha de bronze no USATF Golden Games na Califórnia. Basicamente, o tempo que vocês estão me escutando aqui, o Alisson foi lá, correu e quebrou mais recordes. Com toda essa credencial, Matheus e Danilo, fica até difícil a gente não ficar empolgado com o Alisson Santos. Esse foi o Minuto Olímpico e eu volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação, sempre presente aqui, ensinando a gente sobre cada vez mais esportes.
É isso aí, é quase um momento cultura o que o Vinícius faz pra gente. E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E começando bem o dia, hoje de manhã, às 9h30, teve a 18ª etapa do Giro da Itália, de ciclismo, na ESPN.
Às 10 horas, o Sport TV transmitiu o jogo entre Canadá e República Dominicana pela Liga das Nações de Vôlei.
Mas agora, às 11 horas, junto com o Giro, começaram as quartas de final do ATP de Belgrado de tênis na ESPN. E você, se quiser, depois aqui de terminar o nosso Giro, pode ir lá ver o jogo que tá rolando.
Mas espera que a gente ainda tá com o programa. Não sai daqui, não. Às 14h30, no Sport TV, tem Brasil contra Estados Unidos pela Liga das Nações de Vôlei.
Jogaço. E às 15h, tem Atlético de Madrid contra o Levante pela semifinal da Copa da Rainha de futebol feminino no Fox Sports.
Muito bom esse nome, genial. O marqueteiro que fez isso, genial. Às 18h30, na TV Cultura e na ESPN, tem o terceiro jogo entre Flamengo e São Paulo pelas finais do NBB, como o Ítalo trouxe pra gente aqui mais cedo.
Esse aí não dá pra perder. E outro jogo que também não dá pra perder é às 18h45, que tem Água Santa contra o Rio Claro, pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Série A2 no Sport TV. Um jogaço, hein, Matheus?
Jogaço. Esse aí eu não perco por nada. Já às 7 horas tem um jogo mais ou menos também no Paulista aí, no campeonato também nada a ver. Palmeiras contra Universidade do Peru pela Libertadores no Fox Sports.
É, e às 8h30 no Sport TV tem também Milwaukee Bucks contra Miami Heat pela NBA.
Na ESPN, às 9 horas da noite, tem Carolina Hurricanes contra Nashville Predators pelos playoffs da NHL de hockey.
Também às 9 da noite, teremos outro jogo da chave das semifinais do Paulistão Série A2. O Oeste contra o São Bernardo no Sport TV.
Já sei quais jogos eu vou ver hoje. E na Band e no Sport TV, às 11 horas da noite, tem Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers pela NBA.
Jogasse também. E às 11h30, também no Sport TV, tem Denver Nuggets contra Portland Trail Blazers pela NBA também. E é sempre uma quinta, mais uma vez, recheada de esporte para você, ouvinte. Estamos fechados, Matheus?
Estamos sempre fechados, Daniel. Dessa forma, 11 horas e 48 minutos e encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradecendo sempre a você, ouvinte que nos prestigiou, a todos os repórteres e aquele pedido de sempre para você nos seguir no nosso Instagram, @audioativo.eco, para você acessar o nosso site e conferir todos os programas da casa lá no www.audioativo.com. E sempre desejando a você tudo de bom, hoje e sempre. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem, seguimos em pandemia e até a próxima quinta. Tchau, galera.
Audioativo, sua rádio, seu portal.